Bom dia e bem-vindos à apresentação de resultados do quarto trimestre do ano de 2020 da Gafisa. A teleconferência de hoje será conduzida por Ian Andrade, VP de Gestão e Finanças e Diretor Financeiro de Relações com Investidores. Guilherme Benevides, VP de Operações. Guilherme Pezente, CEO da Gafisa Propriedades. Os senhores João Pedro Figueiredo, Gerente Jurídico, Societário e de Governança Corporativa, e Daniel Viana, Gerente de Relações com Investidores, também estarão presentes na sessão de perguntas e respostas. Gostaríamos de informar que essa teleconferência está sendo gravada e que todos os participantes estarão em modo de escuta durante a apresentação. Na sequência, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas e, se você precisar de ajuda, por favor, tecle asterisco 02. Antes de iniciarmos, gostaria de informar que as afirmações da administração envolvem riscos, incertezas e podem se referir a eventos futuros. Quaisquer mudanças em políticas macroeconômicas ou de legislação e outros resultados operacionais podem afetar o desempenho da companhia. Por favor, senhor Ian, pode prosseguir.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos, o interesse de todos em acompanhar o nosso call de resultados, passar também uma mensagem de solidariedade com relação aos acontecimentos, restrições e a regressão que estamos tendo no caso segurança sanitária com relação ao Covid. Que todos estejam bem, com saúde, com suas famílias e seus amigos e seus amados. Nesse contexto, a gente reconhece ainda mais e agradece ainda mais o interesse de todos vocês de estar aqui conosco para dividir essa divulgação de resultados para o mercado. 2020 foi um ano para a Gafisa fundamental, um divisor de águas. O ano de 2020, ela marca a retomada do crescimento da Gafisa e uma lucratividade sustentável atingida no quarto trimestre de 2020. Nos estoques operacionais, nós lançamos R$ 898 milhões de reais em VGV, o melhor desempenho anual de lançamentos da companhia desde 2016. As vendas brutas atingimos R$ 293 milhões de reais no quarto tri, que é um forte crescimento, que representa o dobro do que vendemos no terceiro trimestre de 2020 e quatro vezes o volume que foi vendido no quarto trimestre de 2019. Lembrando que 2019 já era um mercado com condições muito positivas. Então, vendemos quatro vezes a mais do que o mercado que no quarto trimestre de 2019 já estava positivo, reforçando e dedicando muito o nosso esforço de venda e foco na atividade comercial da companhia. Entregamos 12 empreendimentos, 2.000 unidades, um VGV total de R$ 1,1 bilhão entregues em 2020, todos dentro dos prazos repactuados com os clientes da nova gestão. E o Guilherme Benevides vai antecipar para vocês e vai descrever com mais detalhes que dessas 12, duas, na verdade, foram até antecipações da antecipação. Tínhamos um cronograma de entregar 10 obras em 2020 e entregamos 12. Em termos de land bank, adquirimos R$ 2,1 bilhões de VGV, sendo 14 deles adquiridos via M&A e aquisições orgânicas. Lembrando que nós, da Gafisa, somos neutros e olhamos ambos os caminhos de crescimento, tanto o crescimento orgânico quanto o crescimento via M&A. E seguindo o nosso planejamento estratégico elaborado em fim de 2019, que contemplava a transformação da Gafisa em uma plataforma ampla de negócios imobiliários, com novas linhas de negócio, e o uso de inovação e tecnologia para diversificar os seus resultados, nós constituímos a Gafisa Propriedades, que é o nosso novo braço, com foco em ativos para renda e valorização de ativos de longo prazo. Temos hoje a presença do Guilherme Pezente, que é o CEO da Gafisa Propriedades. Temos um portfólio já constituído, um management dedicado e muita atividade acontecendo nessa nova rede de negócios da Gafisa, que é um novo alicerce da Gafisa para a plataforma ampla imobiliária que a Gafisa está se reposicionando. Importante frisar que todos os resultados, tanto financeiros como operacionais da Gafisa, foram atingidos dentro de um contexto de consolidação de um novo DNA, com inovação, uma cultura meritocrática e um reposicionamento de marca muito contundente. Então, além de resultados, estamos também atingindo resultados de uma forma nova, de uma forma dinâmica, de uma forma com foco no resultado e muito colaborativa dentro da companhia, criando de fato, desenvolvendo e fortalecendo um time de excelência. Nos destaques financeiros, os resultados financeiros do quarto trimestre e 2020 refletem o crescimento das nossas atividades operacionais e também começam a refletir a nova safra de projetos. Apresentamos um aumento de receita líquida de 290% do quarto trimestre para o terceiro trimestre, na comparação. Então, reconhecemos 580 milhões de reais de receita no quarto trimestre versus 150 milhões de reais no terceiro trimestre. E um aumento anual de 120% na comparação de 20 com 19. Reconhecemos 885 milhões de reais de receita em 2020 versus 400 milhões de reais em 2019. Similarmente ao aumento de receita, nosso lucro bruto também seguiu uma tendência de um aumento substancial. Nosso lucro bruto no quarto trimestre foi de 114 milhões de reais versus 24 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020, um aumento de 365% na comparação com o terceiro trimestre de 2020 e de 214% na comparação com o quarto trimestre de 2019. Em termos de lucratividade e resultados de nossos empreendimentos, apresentamos uma manutenção da nossa margem bruta no patamar de 29% na comparação entre o terceiro trimestre e o quarto trimestre. E a nossa margem de resultados a apropriar, nossa margem REF, está em patamar acima de 29%. Estamos em 33% nosso patamar de margem de resultados a reconhecer. Todos esses aumentos e fortalecimentos de resultados convergiram para um lucro líquido recorrente de 29 milhões de reais no quarto trimestre, comparado com um prejuízo recorrente de 23 milhões de reais no quarto trimestre de 2019. Veremos mais adiante nos slides financeiros que o patamar de lucratividade sustentável da companhia é uma tendência que permanecerá em direta consequência do aumento do volume operacional da companhia e de maiores margens dos resultados dos empreendimentos que estão sendo lançados pela companhia. O nosso balanço continua muito forte, apresentando excelente nível de liquidez. Temos 622 milhões de reais no caixa, mais de 1 bilhão de reais em recebíveis, versus uma dívida bruta total de 940 milhões de reais. Com esses destaques financeiros e operacionais, em um contexto muito dinâmico e um novo DNA da Gafisa, temos a certeza que 2020 é a base para o nosso ciclo de crescimento sustentável para o futuro, gerando muito valor para os acionistas da companhia. Passarei agora a palavra para Grande Benevides, nosso vice-presidente de operações.
Obrigado, Ian. Bom dia a todos. Bem-vindo ao nosso call de resultados do quarto trimestre de 2020. É com satisfação que estamos aqui hoje divulgando o resultado de muito trabalho através da nova cultura da Gafisa, focada em resultados e na valorização da companhia junto aos nossos investidores. Seguindo na apresentação dos resultados operacionais da companhia no quarto trimestre, no slide 5, demonstramos os lançamentos do quarto trimestre, onde colocamos no mercado o empreendimento Parque Ecovilha em Curitiba e o empreendimento Ciano no Rio de Janeiro, somando aproximadamente 630 milhões de reais em VGV. Como destaque, o empreendimento Ciano, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em um terreno único de frente para o mar, e um projeto de altíssimo padrão e irreplicável, onde já comercializamos aproximadamente 40% das unidades disponíveis. Seguindo já no slide 6, temos os nossos resultados em vendas, onde no quadro à esquerda demonstramos mais de 292 milhões de reais em vendas brutas no trimestre, um aumento de mais de 300% em relação ao quarto trimestre de 2019, e mais de 100% em relação ao nosso trimestre de 2020, ao terceiro trimestre de 2020. Já no quadro à direita, demonstramos acima que a distribuição nessas vendas foram de mais de 87% em projetos em obras ou em lançamento, e aproximadamente 13% em unidades prontas, mostrando a qualidade dos nossos projetos em andamento e a confiança dos nossos clientes junto à companhia. Como destaque, obtivemos o uso de quase 30% no quarto trimestre. Tivemos um VSO de quase 30% no quarto trimestre. Já no slide 7, apresentamos o nosso estoque por segmentação. Fechamos o ano de 2020 com mais de 1 bilhão de estoque, sendo aproximadamente 460 milhões em lançamento e 360 milhões em obras, e 240 milhões em estoque pronto. Aproximadamente 70% do nosso estoque está localizado em São Paulo, 25% no Rio de Janeiro e 5% em outras praças. Como destaque, mais de 96% do nosso estoque são de imóveis residenciais. Seguindo na apresentação do quarto trimestre, os resultados operacionais, entregamos 12 empreendimentos, somando 17 torres, 2.115 unidades e um VGV de mais de R$1 bilhão em 2020. Tínhamos em nossa previsão no ano a entrega de 10 empreendimentos e conseguimos ter um desempenho ainda melhor, antecipando a entrega de mais 2 empreendimentos. Apenas no quarto trimestre, entregamos 5 projetos, que somam 831 unidades e mais de R$400 milhões em valor de venda, mostrando a alta capacidade da companhia em realizar suas obras com velocidade e qualidade. Seguindo já no último slide de operações, mantemos nosso guidance de lançamentos entre 1,5 e 1,7 bilhões de reais para 2021. Apresentamos um land bank de quase 5 bilhões de reais, onde temos 3 bilhões de reais em projetos de curto e médio prazo, somando 18 empreendimentos, sendo 15 empreendimentos aprovados ou em aprovação e 6 empreendimentos com projetos em desenvolvimento. Continuamos fortalecendo o nosso land bank, buscando as melhores oportunidades e com foco em São Paulo e Rio de Janeiro. No quarto trimestre, adquirimos aproximadamente R$800 milhões de VGV em land bank. Obrigado a todos e agora eu passo a palavra ao CEO da Gafisa Propriedades, Guilherme Pezzetti.
Obrigado, Guilherme. Um bom dia a todos. É um prazer participar desse call de resultados com vocês. A Gafisa Propriedades, como o Ian Andrade mencionou há pouco, ela é o fruto do planejamento estratégico elaborado pela nova administração da companhia, ainda no ano de 2019. Então, enquanto nós atravessávamos o período de reestruturação da companhia, nós já pensávamos nos alicerces da sua nova fase de crescimento. E um desses alicerces, que nada mais é do que uma adjacência ao seu core business de incorporação imobiliária, é o segmento de propriedades para renda, na nossa visão. Portanto, nós vemos a Gafisa Propriedades como uma forma de diversificar a geração de valor da Gafisa dentro do seu expertise do mercado imobiliário, e nós estamos perseguindo na companhia teses de investimento ligadas à aquisição de ativos de terceiros, então crescimento via M&A, semelhante ao que nós temos feito na atividade de incorporação, e também crescimento orgânico através do desenvolvimento de produtos em parceria com a área de incorporação da Gafisa, que serão transformados em produtos para geração de renda. Passando para o próximo slide, falando um pouquinho sobre qual que é o portfólio atual da companhia, o slide número 12, hoje a Gafisa Propriedades possui quase 100 mil metros quadrados de ABL, localizados integralmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, e nós temos hoje uma quase exclusividade em imóveis comerciais, no segmento de hotelaria, no segmento de shopping centers e no segmento de salas e de lojas de fachada ativa. Esse quadro ele deve permanecer, mas também ser complementado pela atividade residencial. Uma das áreas que nós pretendemos atuar na Gafisa Propriedades é na locação de apartamentos de pequena dimensão, com um foco inicial em São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro, com a maioria desses novos ativos oriundos do processo de incorporação da Gafisa. Nós estamos muito empolgados com a estruturação desse novo negócio. Como o Ian Andrade comentou, somos uma subsidiária integral da Gafisa SA. Estamos num momento de criar uma equipe motivada e dedicada na construção de uma nova linha de receita e de geração de caixa para a companhia. Muito obrigado.
Perfeito, Guilherme. A Gafisa Propriedades realmente é um braço muito dinâmico. O mercado está acompanhando essa história com muito entusiasmo e realmente é a evidência mais clara e objetiva que a Gafisa está, de fato, se posicionando como uma ampla plataforma imobiliária no mercado.
E nos dá muito, muito destaque, muito orgulho de ter essa ousadia de combinar dentro de uma mesma plataforma de negócios imobiliários desenvolvimento com renda, serviços, tecnologia. Parabéns, Guilherme. E a companhia e todo o mercado está acompanhando todo esse desenvolvimento de propriedades que realmente nós estamos muito bullish no mercado imobiliário como um todo e a nossa atividade de captura de propriedades é uma evidência inequívoca da nossa crença bullish de mercado imobiliário para o Brasil nos próximos ciclos econômicos. Voltando então à sequência da apresentação, resultados financeiros, no slide 14, conforme mencionado por mim na abertura da nossa apresentação, nossos resultados financeiros estão já diretamente impactados positivamente pelo aumento do volume operacional da companhia e pela nova safra de projetos que também já apresentam margens melhores do que as safras anteriores. Então, a nossa receita líquida apresenta no quarto trimestre um crescimento de 300%, reconhecemos R$580 milhões de receita no quarto tri, versus 150 no terceiro tri. No anual, a nossa receita líquida corresponde a R$885 milhões, isso é receita líquida. Se nós a receita bruta, estamos quase no 1 bilhão, quase atingimos já R$1 bilhão de receita no ano de 2020, um salto quantitativo e qualitativo muito importante da nossa gestão. O lucro bruto seguiu a lógica da receita líquida, então temos aqui um aumento de receita sem deterioração de margem, que é muito importante frisar isso. É muito comum empresas, quando apresentam grandes saltos e grandes melhorias e grandes aumentos em suas receitas, apresentar alguma deterioração de margem. Aqui não tem esse trade-off, aumentamos a margem, a receita com manutenção de margem e a nossa margem REF para projetos futuros indica até um aumento de margem das safras futuras dos nossos empreendimentos e tudo convergindo para o caminho do lucro sustentável. No quarto trimestre, comparando o nosso lucro contábil de R$29 milhões, que é um lucro sem nenhum efeito não recorrente, sem nenhum ajuste não operacional, não tem distorção nenhuma nesse resultado do lucro líquido do quarto trimestre. Comparando com o terceiro tri com o quarto tri de 2019, que de fato houve um ganho jurídico importante de R$60 milhões, a comparação trimestral do quarto tri de 20 contra o quarto tri de 19 mostra esse delta de R$60 milhões em termos de ganho de lucro. E no anual, na hora que a gente também expurga os efeitos recorrentes de 19 e de 20, também apresentamos uma reversão desse cenário de prejuízo da companhia. Então, a companhia, no quarto tri, materializou um lucro sustentável sem ajustes não recorrentes de legado da companhia. Já estamos capturando um aumento substancial de receita e de volume operacional nos nossos resultados, sem deterioração de margem. Esse é um ponto muito importante para a nossa gestão financeira e reflexo de resultados. Indo para o próximo slide, que é o slide 15, abrimos em maior detalhe o que é o coração da geração de resultados da companhia. Uma incorporadora imobiliária, o resultado dela é composto pelos resultados dos seus vários projetos. Então, a margem bruta ela é o primeiro indicador da saúde e da performance de resultados dos seus empreendimentos, que somados dão o contexto de resultados total da companhia. E temos aqui, como eu mencionei, uma estabilização de margem de 29% de margem bruta ajustada, uma margem a apropriar acima de 30%, de 33%. Aqui de uma forma um pouco mais didática, um pouco mais aberta, vemos nitidamente que temos uma carteira de projetos saudável e líquida, entregando resultado e gerando bons volumes para a companhia. Para o próximo slide, o slide 16, falamos um pouco de balanço, onde temos o destaque do nosso endividamento. 94% do nosso endividamento bruto, ele é um endividamento 100% atrelado a projetos. Não tem aqui tem quase nada de dívida corporativa. O aumento do nosso endividamento bruto, ele é um reflexo direto da retomada da companhia. Então, estamos lançando, então estamos fazendo estruturas financeiras para os novos projetos. A companhia hoje segue uma cartilha de disciplina financeira muito, muito assertiva, de que nós não iniciamos obras sem financiamento contratado e não lançamos sem ter alternativas de funding para o projeto ou contratados ou em term sheet ou muito avançados em termos de teste de mercado para a bancabilidade do projeto. E contrastando o nosso nível de endividamento contra a somatória do nosso caixa e nossos índices de nosso volume de recebíveis, temos uma folga patrimonial, uma folga de liquidez importante para honrar nossos compromissos financeiros. Reservamos um bom volume de caixa para investimentos e para novos negócios e para a liquidez da companhia, continuar perseguindo seus movimentos de crescimento e de gestão de oportunidades. Temos um dia a dia equilibrado em nossa gestão de caixa, então as reservas da companhia são direcionadas para movimentos de investimentos e de crescimento. Esse quadro, juntando o nosso volume de caixa, o perfil da nossa dívida, totalmente lastreada em projetos, um bom nível de liquidez e uma carteira saudável e volumosa de recebíveis, temos um quadro de balanço, um quadro de balanço patrimonial muito forte, muito saudável e que nos dá total confiança para surfar e aproveitar as oportunidades desse ciclo imobiliário brasileiro, que estamos, repito a nossa filosofia como empresa. Estamos muito confiantes no setor imobiliário como um provedor de ativos reais para o mercado financeiro, um provedor de imóveis para o mercado com demanda reprimida nos últimos anos com relação à crise de 2016 a 2019. Então, enxergamos uma demanda reprimida para o morador final, o usuário final de imóveis, e vemos um apetite e uma vocação natural de imóveis como investimento dentro do novo cenário de patamar de juros no Brasil e custo de capital no Brasil, que tende a se manter no curto e médio prazo e no longo prazo em patamares muito abaixo do que estamos historicamente acostumados na economia brasileira. Tendo dito isso, fecho então a nossa apresentação, fecho a nossa parte financeira. Tivemos aqui hoje uma oportunidade importante de apresentar as dimensões operacionais da companhia, as dimensões financeiras, uma dimensão estratégica importante, que é a nossa nova linha de negócio, que é a Gafisa Propriedade, liderada pelo grande presente. E com isso, gostaria de agradecer a vocês todos e abrir para perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 9. Caso queira fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 9.
Bruno Ferreira.
Lembrando que para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 9.
Bom, temos perguntas por escrito, pelo R-Web. Eu vou ler as perguntas e a gente distribui as respostas por aqui. A primeira pergunta é da Daniele Lopes, da Nord Research. Qual é o percentual máximo que vocês imaginam que a propriedade vai apresentar do EBITDA consolidado? Daniele, a resposta ela é uma resposta ainda... Primeiro, ela seria uma resposta na linha de guidance, que então nós não temos, não posso dar essa resposta em termos de precisar uma proporção de EBITDA futuro, não passamos projeções de resultados financeiros, temos só um guidance de... Só não, seguimos a prática de mercado e temos um guidance de lançamentos. E com relação especificamente à propriedade, eu passo a palavra para o presente, para ele elaborar um pouco a nossa visão de negócio.
Perfeito, obrigado, Ian. Hoje, a nossa grande busca aqui, Daniele, é de estruturar a companhia, de receber os ativos que nós achamos que a Gafisa, na sua atividade de incorporação, está desenvolvendo com uma vocação maior para a geração de renda do que para a comercialização pelos canais normais, e de estarmos atentos a oportunidades de M&A no mercado, principalmente de Rio e São Paulo. Então, esse é o momento atual da companhia, mais um momento de estruturação, e eu não poder falar sobre a nossa expectativa de geração de caixa desse novo negócio, em função das limitações de guidance que nós temos.
A próxima pergunta é da Daniele Lopes, também da Nord Research. Qual a taxa de juros que começa a inviabilizar as operações da companhia? Olha, Daniele, essa pergunta é uma pergunta que se aplica ao setor como um todo. O que nós vemos hoje é que nos patamares de juros que estão hoje, que é o all-time low, quer dizer, é o ponto mais baixo historicamente da economia brasileira, tá muito... agregador ao setor, gera condições muito positivas para o mercado imobiliário. Historicamente, o mercado já teve volume, ele já operou com Selic a dois dígitos. Então, eu não consigo te precisar precisamente uma resposta qual a taxa de juros que inviabiliza a companhia. Eu acho que a pergunta, na verdade, é qual a taxa de juros que geraria uma desaceleração para o setor imobiliário como um todo. Recentemente, eu escutei, eu vi uma entrevista do Basílio Jafé, do Secov, na qual, na visão do Secov, uma taxa Selic a 4%, que seria o dobro da taxa de hoje, continuaria mantendo o setor muito, muito vibrante.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Cassiano, da Pedra Branca. Senhor Cassiano, pode prosseguir. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo, da MDM.
Olá, bom dia. Foi mencionado que a companhia pretende fazer a locação dos apartamentos, acho que em estoque da companhia e não para construção, né? E já foi estudado a possibilidade de locação por temporada desses apartamentos? Eu digo como se fosse o Airbnb ou alguma outra forma de locação por temporada, porque eu vejo que o retorno ele é maior do que uma locação mensal da algum trabalho, né? Você tem a prestação de serviços, de abertura do apartamento e limpeza, mas se já foi estudado isso ou não?
Olá, olá Marcelo, bom dia. Obrigado pela sua pergunta, aqui o Guilherme Pezente respondendo. Sim, nós hoje estamos criando o modelo de negócio de atuação no mercado de locação residencial. E sim, locação short, por períodos curtos, por períodos médios, por períodos longos, estão sendo considerados. E dentro dessa criação de um modelo de negócios para atuação nesse segmento, nós iremos retornar ao mercado apresentando também, junto a isso, soluções de tecnologia muito interessantes, em linha com outras plataformas que também já têm uma presença nesse setor.
Entendido. O que eu vejo é que o retorno ele costuma ser maior do que um contrato mensal de aluguel, né? E eu gostaria de perguntar também quanto à receptividade das vendas do Ciano aqui na Barra da Tijuca, sul do Rio. Eu achei interessante, digo, em termos de valor de venda, né?
Obrigado pela pergunta. Quem está falando aqui é o Guilherme Benevides. Realmente, a gente teve uma receptividade muito grande. Como eu falei, o Ciano e você, como é do Rio, você sabe bem, é um ativo irreplicável. É um projeto de altíssimo padrão, muito bem colocado na Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca não via há muitos anos um projeto desse nível e ter uma receptividade muito grande em relação ao preço de venda, onde a gente está navegando aí entre 25 e 35 mil reais o metro quadrado, dependendo de qual posição na unidade, de qual posição nas torres. Então, de fato, a gente teve mais de 40% das unidades comercializadas no período curto de tempo das unidades disponíveis. Então, de fato, a receptividade foi muito boa. Mas, de novo, seguindo sempre a linha da nova gestão da companhia, de ter ativos muito bem localizados, com preços adequados e com projetos muito bem desenvolvidos e colocados no mercado.
Entendido. O local ali é muito bom. Eu morava ao lado ali no Mônaco, e eu acredito que vai vender sim. Torço aí pelo sucesso.
Obrigado.
Obrigado.
Lembrando que para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 9. Nossa próxima pergunta vem do senhor Cassiano, da Pedra Branca.
Bom dia, acabei tendo um delay aí entre computador e telefone e não consegui falar. A minha pergunta está relacionada principalmente à alta do IGPM, né, e à questão da pandemia. Quero saber quais foram as ações que a Gafisa implementou para reduzir esse impacto, ou se não houve nada. E aproveito para parabenizar pela apresentação.
Oi, Cassiano. Guilherme Benevides falando. Tudo bem?
Tudo bem.
Em relação à pandemia, a gente tomou várias medidas, né? Uma das medidas que a gente tomou emergenciais logo no início da primeira onda foi fazer um comitê, como eu já comentei em outros calls, um comitê da Covid, onde a gente rapidamente, todos os dias se reunindo, a alta diretoria se reunindo no final do dia para entender quais os impactos que estavam acontecendo diretamente na companhia, naquele dia, e quais os impactos macros que poderiam vir a sofrer na companhia. Então, a gente foi acertando o rumo de toda a nossa operação em relação à pandemia com esse comitê e adotamos várias medidas, tanto operacionais no escritório, né, as medidas sanitárias, todas as medidas de prevenção, quanto em todos os nossos canteiros de obra. Então, o setor se uniu também para que a obra se tornasse uma atividade essencial e a gente tomou todas as providências e todas as medidas para que a gente não tivesse um impacto nas obras com relação à pandemia e que a gente pudesse ter a segurança e a guarda de todos os nossos profissionais. Em relação às vendas, Cassiano respondendo também, a gente também tomou todas as medidas em relação aos estandes de venda, aos nossos pontos de venda, a todos os nossos pontos de contato com os clientes. A gente teve também todo o cuidado das medidas sanitárias, de fazer os agendamentos e obviamente, como eu venho falando, a pandemia acabou acelerando o processo de digitalização na comercialização dos imóveis, né? Não só para a Gafisa, mas para o mercado como um todo. A Gafisa se adaptou muito bem, hoje 100% dos nossos contratos são feitos de forma digital. Hoje a gente tem hoje toda a nossa equipe, de todo o nosso corpo de vendas, são mais de 700 colaboradores que estão trabalhando em plataforma digital, ou seja, de forma digital, fazendo todas as ofertas de forma digital, captação de clientes de forma digital e fazendo todo o atendimento também sem a necessidade de ser presencial. Então, a gente se adaptou muito bem em relação às vendas, se adaptou muito bem em relação às obras e continuamos muito resilientes no nosso comitê de Covid, olhando todos os cenários macros e micros para que a companhia não tenha sofrido o menor impacto.
Ok, muito obrigado. Em relação à alta do IGPM, principalmente no efeito das locações, foi tomada alguma medida para reduzir esse valor ou algo nesse sentido?
Deu um mau contato aqui. Pode repetir a pergunta, por favor?
Ah, sim. Pois não. Em relação à alta que nós tivemos aí do IGPM, né, que extrapolou todas as previsões que eram esperadas, né, foi tomada alguma definição para não deixar que ele alcançar, para não cobrar o patamar todo dele, né, não cobrar os 23% que deu o ano passado, por exemplo?
Olha, bastante pergunta. Obrigado pela pergunta. A Gafisa, nós temos hoje o braço da Gafisa Propriedades, mas o nosso core, a nossa grande geração de resultados, ela permanece na atividade de incorporação imobiliária. Na incorporação imobiliária, o índice IGPM, ele não é muito relevante. O índice do setor de incorporação imobiliária, ele é o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. O Índice Nacional da Construção Civil, ele corrige todos os nossos contratos de vendas, durante todo o período de obras até a entrega das chaves. A partir entre a entrega das chaves e com o empreendimento já entregue, o índice ele é um período muito curto. Então, a gente está muito pouco exposto na atividade imobiliária, de desenvolvimento imobiliário de incorporação, a gente está muito pouco exposto à IGPM. Onde o IGPM tende a ser uma preocupação maior para uma empresa imobiliária é na atividade de renda, onde os contratos de aluguel são todos corrigidos por IGPM. A Gafisa Propriedades, como todos nós sabemos, é uma nova empresa. Então, a nossa carteira ela está em formação. Então, hoje nós não temos um impacto de IGPM na Gafisa.
Perfeito. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Infante. Por favor, prossiga.
Olá, bom dia. Obrigado por tomarem minha pergunta e parabéns pelo excelente resultado no quarto tri. Minha pergunta tem a ver com cash flow. Vocês entregaram muitos imóveis agora em 2020, acho que principalmente no quarto tri, mas a gente acabou vendo que isso não foi refletido no fluxo de caixa. Eu queria que vocês comentassem a sazonalidade disso, talvez no primeiro tri, no segundo tri. E aí depois eu também teria uma pergunta sobre possível utilização ou transformação da Gafisa Propriedades em um fundo imobiliário e o que vocês pensam sobre isso. Seriam essas duas perguntas. Obrigado.
Bom, com relação à geração de caixa, nós todos sabemos e temos aquela máxima do cash is king, né? Então nós estamos, conforme antecipado, anteriormente falado, nós entregamos mais de R$1 bilhão de VGV em 2020. Empreendimentos que ao serem entregues, vão para repasse. Nós repassamos no quarto trimestre algo em torno de R$80 milhões, que é um volume parecido com o que repassamos no terceiro tri. Tá? Temos muito mais repasse para fazer, mas os processos de repasse estão sendo impactados por dificuldades operacionais de cartórios, formatação de pasta, e etc. Então, a nossa visão de fluxo de caixa operacional, ela é em termos da carteira que está em andamento hoje, ela é um fluxo de caixa que se equilibra. No momento que eu tenho muita coisa repassando e a minha carteira de obras também está muito avançada, o que não está entregue. Então, nós vemos uma perspectiva de geração de caixa da carteira que está em obra hoje.
Alô?
Por favor, aguarde enquanto o palestrante retorna à sala. Pedimos que aguardem mais alguns instantes.
Ó, a gente já está no celular, no backup.
Podem prosseguir.
Aonde que parou, hein?
Olha, ele estava explicando basicamente que 80 milhões é mais ou menos o fluxo de caixa esperado no quarto tri das entregas, e foi parecido com o terceiro tri, e que estava sendo impactado pelos cartórios. Ele estava começando a falar sobre o fluxo de caixa operacional, ou seja, do que já está sendo construído. Mas meu interesse é principalmente sobre o histórico, o backlog, né? Porque
Guilherme, é uma pena que a linha caiu. É uma pena que a linha caiu muito na parte do meio da minha resposta. Deixa eu retomar então a resposta. Em termos de geração de caixa, o que tá, a gente tem um volume. Usando números históricos que já foram divulgados, e dentro das limitações de projeções que nós não podemos passar, a gente repassou em cada trimestre, tanto no terceiro trimestre como no quarto trimestre, algo em torno de 80 milhões de reais. Repassamos ao longo do ano inteiro 250 milhões de reais e entregamos 1 bilhão em imóveis, todos eles muito bem vendidos. Então, temos aí um estoque importante de caixa para internalizar na companhia via repasses que serão usados para amortização de dívidas e depois uma geração de caixa líquida pós amortização de dívida à produção para a companhia. Então, a carteira que está hoje em reconhecimento e em obra e em repasse, ela tem um NAV relevante ali, tem caixa para entrar sim. E esse caixa entrará na companhia ao longo de 2021. Então, o que eu entendi, a tua segunda pergunta era sobre Gafisa Propriedades virar um fundo imobiliário. Eu passo para o presente ou você quer continuar na questão do caixa?
Não, eu entendi. Acho que o que eu queria saber era isso. Era o balance do 1 bilhão e você falou que 250 já entraram. Então, seria 750 e aí a gente tenta fazer aí o net disso com a dívida.
Olha, o Infante, tem uma até importante até aproveitar essa oportunidade e falar para todos. Porque o exercício que você está tentando fazer é muito ligado ao exercício de modelar o nosso POC, modelar nossos projetos. Nós vamos disponibilizar no nosso site de RI um arquivo em Excel super user friendly com todos os nossos empreendimentos, o percentual de vendas de cada empreendimento, o percentual de avanço físico, de cada empreendimento, de forma que todos os participantes do mercado possam fazer suas análises de modelagem, de projeções da companhia em cima de informações divulgadas ao mercado e informações históricas. Então, eu acredito que esse arquivo que a gente vai colocar no nosso site de RI vai ser muito útil para você conseguir visualizar e tangibilizar ainda melhor essa análise que você está querendo fazer. E nossos canais de RI estão 100% à disposição, não só para você, mas para todos os interessados em aprofundar esse tipo de questão de projeções de nosso POC e fluxo de caixa. Eu vou passar agora para o presidente falar um pouco do, responder a pergunta sobre o fundo imobiliário na propriedade.
Obrigado, Ian. A Gafisa Propriedades, ela já está estruturando as aquisições dos seus ativos através de FIIs. Então, nós não vemos, acho que uma possibilidade alta da Gafisa Propriedades se transformar em um fundo, mas sim continuar com o seu papel de ser uma eventualmente gestora, além de uma consultora imobiliária desses fundos.
Perfeito, super claro. Muito obrigado, pessoal.
Obrigado, Guilherme. Próxima pergunta. Opa, a próxima pergunta para o Mário, que está solicitando, Mário Mariante.
Pelos resultados, e tenho duas perguntas. Eu tinha uma pergunta sobre o repasse também, mas já foi respondido. No histórico, os seus vinham tendo despesas elevadas aí em outras na conta de outras despesas operacionais, com processos judiciais e multas lá do passado. E nesse trimestre a gente já viu uma redução significativa, que inclusive contribuiu para a última linha do resultado, né? Eu gostaria de colocar, se explicasse sim, se isso é uma tendência, se realmente essa conta está ficando para o passado e, obviamente, se foi no histórico, foi a conta que penalizou bastante o resultado da companhia, né? E outra coisa também, outra pergunta é sobre a Gafisa Propriedades, né? Vocês têm aí um pipeline importante e uma expectativa de crescer muito aí na aquisição de ativos. Se a empresa vai precisar de alguma capitalização aí à frente, visto que esses valores devem passar a ser bastante volumosos de agora para frente. Obrigado aí e mais uma vez parabéns pela recuperação aí do resultado.
Bom dia, Mário. Obrigado pelas perguntas. Obrigado aí pelas palavras. A primeira pergunta com relação às nossas contingências jurídicas, né? As nossas despesas jurídicas de contencioso do passado. No terceiro trimestre, nós revisamos nossa contingência, fizemos alguns ajustes ali que impactaram nosso resultado no terceiro trimestre. A nossa contingência jurídica hoje, refletida em balanço, ela é o resultado de um trabalho muito profundo de auditoria interna, circularização externa, de higienização da nossa base jurídica de contencioso. Temos plataforma, montamos ao longo de 2020 alguns grupos de trabalho com escritórios de advocacia de primeira linha para promover acordos e de forma mais sistematizada, para, de fato, higienizar e limpar e abaixar e trazer mais transparência para o legado jurídico da companhia, do contencioso que se estende aí de várias gestões anteriores. Então, esse trabalho é um trabalho contínuo. O quarto tri não teve nenhum impacto. Tenho segurança de que o trabalho que foi feito ao longo de 2020 é um trabalho muito sério, muito profundo, muito criterioso. Limpamos bastante, resolvemos, encerramos processos, fizemos vários acordos. É um trabalho contínuo e acreditamos que o nível de contingenciamento que está no balanço hoje é o suficiente para refletir o que hoje enxergamos como risco provável de risco jurídico contencioso do legado da companhia. Então, do que temos hoje em mãos, do trabalho muito profundo que foi feito e já com o resultado de redução dessa contingência no último trimestre, não vemos que a nossa expectativa é que esse número fique estabilizado e não impacte mais o nosso resultado. A segunda pergunta foi com relação a Café da Propriedade e Pipeline de Negócios versus capitalização da companhia, é isso?
Isso. À medida que a empresa vai crescer e adquirir novos empreendimentos, enfim, eu pergunto se vai precisar de uma capitalização aí pela frente.
Olha, como o Guilherme Presente muito precisamente direcionou na fala dele, nós hoje estamos muito focados em montar a carteira de projetos, montar o portfólio de projetos, e cada projeto e cada oportunidade de investimento que nós estamos adquirindo já estão sendo contempladas e atreladas a esses investimentos, estruturas de capital específicas para o projeto. Sempre uma mistura de um pouco de capital próprio da Gafisa, na linha de um pay-to-play, um capital de investidor terceiro e dívida. Então, cada transação que nós estamos olhando na Gafisa Propriedades, ela já está atrelada a ela, no momento da formação da transação e da aquisição, uma estrutura de funding específica por projeto. Então, nós não vemos, no curto prazo, nenhuma necessidade de capitalização na Gafisa S.A. para fazer frente ao portfólio de projetos e pipeline de novos negócios da Gafisa Propriedades.
Está ótimo. Então, muito obrigado e, mais uma vez, parabéns aí pelos resultados.
Eu que agradeço, Mário. Obrigado pelas palavras.
Lembrando que, para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 9. Encerramos a sessão de perguntas e respostas. Retorno a palavra ao senhor Ian para suas considerações finais.
Bom, tivemos uma boa apresentação de resultados, uma boa participação, um bom interesse de todos os nossos investidores, acionistas e interessados no mercado. Vemos aqui um 2020 com muito entusiasmo, com resultados contundentes, resultados assertivos, E com muito orgulho e firmeza de propósito, nós, a diretoria da Gafisa, afirmamos que é só o começo. Temos muito a fazer. 2020 foi o início, onde já estamos colhendo frutos da reestruturação que foi iniciada em 2019, da nova gestão da companhia, dos novos acionistas de referência da companhia, que capitalizaram a companhia nos últimos 18 meses. Então, 2020 foi um excelente ano, de muitos resultados, muita superação, resultados operacionais, financeiros e estratégicos, e é só o começo. Temos muito para fazer e o mercado, e nosso espírito de transparência, o mercado acompanhará tudo isso de perto como testemunha ocular de tudo que vamos fazer aqui na Gafisa, dando muita transparência para o mercado. Gostaria de agradecer o tempo de todos, o interesse de todos. E reforçando que todos os nossos canais de RI estão 100% disponíveis para perguntas e respostas, para troca de informações e um canal muito aberto, transparente para todos. Muito obrigado mais uma vez.
A teleconferência da Gafisa está encerrada. Agradecemos a presença de todos e tenham um bom dia.